Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que adora um congresso científico. Eu sou Yuri Motoyama e hoje eu vou fazer a abertura aqui para vocês desse programa que eu já gravei. Quem acompanha o 4 de 15 no Instagram provavelmente já viu, que foi a cobertura do Congresso Europeu de Ciências do Esporte. Então, nessa semana passada, na quarta, na quinta e na sexta, eu acompanhei o que eu consegui acompanhar do congresso. Vocês vão ver aí, eu fiz alguns comentários. Tentei acompanhar ao vivo. Por que eu falo tentei? Porque o congresso estava no horário europeu, então eu tive que acordar 3 horas da manhã para poder começar a assistir as palestras ao vivo, né? Ele foi todo online. E foi muito legal. E eu trouxe um resumo no final de cada dia dos principais pontos das apresentações que eu assisti. Eu assisti as apresentações dos artigos que concorrem ao prêmio, assisti as apresentações dos professores, dos pesquisadores convidados, né? E a apresentação de encerramento. Antes de começar o nosso bloco, eu vou dar aqui alguns recados. Primeiro recado que eu quero dar, gente, é sobre a MFIT. A gente fez um tempo atrás uma parceria com a MFIT, divulgando as funcionalidades do aplicativo. A gente fez até uma parceria que a gente conseguiu um código promocional com o MFIT, um código 4 de 15, alguns dos nossos ouvintes até usaram e começaram a fazer seus atendimentos online. E eu quero aqui dar um feedback sobre o tempo que eu estou usando a MFIT. Então, eu estou usando a MFIT já vai fazer uns 3 meses e eu achei legal dar esse feedback de volta para vocês. Não estou ganhando nada para falar isso, né? A gente tem alguns posts, algumas publicidades que são patrocinadas e a gente é bem transparente com relação a isso. E a gente tem um compromisso muito grande de toda publicidade, todo parceiro que a gente traz para o 4 de 15, a gente pesquisa antes, a gente vê se aquela pessoa realmente entrega o que ela promete. A gente quer trazer coisas de qualidade, porque tem o nosso nome ali no meio da jogada. A gente não pode, né, divulgar ou ter um parceiro que vá contra as coisas que a gente preza ou que faça um serviço de uma qualidade baixa. Então, a escolha da MFIT como parceira foi considerando isso. E agora sim, não, a gente não tem um compromisso nenhum com a MFIT aqui agora. Quero fazer só um feedback sobre o período que eu estou usando esse aplicativo. E vou falar para vocês que eu estou tendo um resultado muito bom. A gente sabe que todo mundo está passando por um período, principalmente nós, né, na educação física, um período financeiro complicado. E muitas pessoas querem fazer seus treinamentos, mas ainda não se sentem à vontade de ir para a academia, ou de ter um personal do lado, ou de trazer um personal para dentro da casa das pessoas. E algumas pessoas começaram a me procurar, conhecidos meus, para eu prescrever exercícios pela saúde mental delas, né? Pô, tô estressado em casa, preciso me mexer, senão vou enlouquecer. Só que entrava nesse problema, não quero um personal aqui, mas eu não quero ir para academia também, não me sinto seguro, né? E aí que eu comecei a pensar nesse lance de ter um aplicativo para viabilizar isso, foi quando eu encontrei a MFIT, e o feedback que eu quero dar para vocês é muito positivo. Eu estou usando a MFIT, como eu falei para vocês, já vai fazer 3 meses. É um aplicativo muito bom, tem muito suporte, ele tem várias funcionalidades que permitem, assim, você fazer com uma agilidade, montar um treino, colocar os vídeos dos exercícios. É tudo muito simples, muito fácil, muito ágil. E assim, poderia listar aqui vários benefícios que eu vejo no aplicativo, mas uma coisa que eu achei muito legal, por exemplo, foi que minha própria mãe está fazendo exercício comigo, né? Eu não moro na mesma cidade da minha mãe, e eu sempre brinco com a minha mãe, né, que ela tem um filho que é profissional de educação física, mas ela nunca pôs um pé na academia para treinar. E o que eu menos esperava aconteceu. Ela falou: pô, Yuri, me passa um treino que eu vou fazer em casa aqui, sozinha, né? E ela não tem experiência com movimento, ela vai vendo os vídeos dela lá, né? Eu vou dando alguma orientação. Mas assim, ela tá começando a treinar, tá começando a fazer caminhada. Então, muita gente que tá nessa situação, que tem vontade de treinar, sente necessidade de fazer um exercício para melhorar a saúde mesmo, para se movimentar ou como uma válvula de escape, né? Tá passando por essa situação, precisa de profissionais, mas às vezes não consegue encontrar ou o profissional não encontra uma ferramenta boa para intermediar esse tipo de serviço. Então quero deixar aqui para vocês esse feedback, que eu acho que, como a gente fez uma parceria com a MFIT no passado, eu fico devendo isso para vocês. Então tô tendo um resultado muito bom, tá me ajudando muito, né? Tanto na parte prática quanto na parte financeira. E eu não sei se ainda tem o código promocional, ainda tá valendo, mas vale a pena tentar. Se você quiser fazer um teste aí, MFIT fez uma promoção. Quando você vai contratar um plano para 25 alunos, a gente tem um código, tinha um código promocional que era o 4 de 15 com letra maiúsculas, né? Igual se escreve no site. Então, se você está tentando uma alternativa aí para incrementar sua renda, você tem um público que quer ser atendido dentro desse formato de consultoria online, faça esse teste e você não vai se arrepender. Outra coisa que eu quero deixar aqui é um abraço. Eu estava conversando agora há pouco com uma ouvinte nossa aqui que chama Francine Dias. E ela também está estudando educação física. E achei muito engraçado que ela comentou uma coisa que muitas pessoas comentam, e eu tenho também essa percepção, né, quando eu sou ouvinte de podcast, que é... Ela me ouvia, né, há muito tempo, ela falou, pô, Yuri, já tô no episódio do aniversário dos 5 anos, eu tenho a impressão que eu te conheço, mas eu vim aqui no perfil pessoal pra te ver, né, pra ver como que você é. E ela falou, pô, pelo seu nome, eu achava que você era japonês, e eu não tenho nada de japonês, né, vocês que me ouvem nunca viram meu rosto. Não se iludam achando que vocês vão ver um japonês falando aqui, a coisa que eu menos sou... É japonês, apesar de meu pai ter cara de japonês, minha filha ter cara de japonesa, eu não nasci com cara de japonês. Mas então vou deixar um abração aqui pra Francine Dias, que está estudando Educação Física, tá no segundo semestre da licenciatura. E é isso aí, Francine. Força, que eu quero ver aí a foto da tua formatura. Então vamos lá pro podcast, eu vou dividir ele em três blocos. Primeiro bloco vai ser um resumo do primeiro dia, segundo bloco um resumo do segundo dia e terceiro bloco um resumo do terceiro dia. Eu gravei isso ao vivo, então eu não vou fazer muitas edições aqui em cima, então pode ser que o áudio, o formato do áudio não esteja como vocês estão acostumados com a qualidade do nosso podcast, mas o conteúdo está muito bom. Vambora! E hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso apoiador André Itami. O André, eu brinco que ele é o representante de todos os ouvintes do 4 de 15. Ele, na primeira vez que a gente fez um encontro presencial, né, que eu fui para São Paulo, eu falei, pô, vamos se encontrar. Ele foi lá, a gente conversou, trocou uma ideia. Ele até deu um presentinho, uma roupinha para minha filha, que eu tenho até hoje. Então, André, um abraço. Muito obrigado pelo seu apoio. E se você quiser apoiar o 4 de 15 também, faça como o senhor André Itami, apoie a gente e ajude a gente a crescer, construir um conteúdo cada vez melhor.
Então vou fazer aqui uma live, como eu prometi, a cada finalzinho de atividades aí do Congresso Europeu de Ciência do Esporte. Como vocês já estão sabendo, comentei com vocês, o 4 de 15 está fazendo, está como mídia, né, fazendo cobertura aí do evento, e eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu assisti, alguns pontos principais. Não dá para eu comentar tudo, porque eu não consigo assistir tudo, né, um problema dos congressos, até comentei quem está acompanhando pelos stories do Instagram, você tem que escolher o que você vai assistir. Então, por exemplo, hoje eu optei por assistir a palestra, o tema nutrição em vez de envelhecimento, porque eu achei os temas mais legais. E aí, no tema envelhecimento, né, eu não consigo assistir porque as palestras são ao vivo, né, e elas são disponibilizadas ao mesmo tempo, como se fosse um congresso normal. Então, a gente tem que escolher, né, se fosse um congresso, eu entrar numa sala, não entrar em outra. Como o evento é online, eu acreditaria que eles poderiam disponibilizar isso para a gente assistir depois, né? Já que está sendo online, mas, enfim, a vida é feita de escolhas, então eu escolhi assistir as apresentações ao vivo da parte de nutrição, depois da parte de fadiga. Aí teve uma palestra que era sobre performance em atividades de sprint, e a última sobre exercício e aspectos moleculares. Bom, só para explicar para vocês, a gente tem as apresentações ao vivo, né? Que elas são feitas em auditórios grandes, e aí as pessoas vão assistindo lá o que está acontecendo no congresso. Que aí são pesquisadores que enviam seus trabalhos, né? Uma comissão avalia se eles valem a pena para ir para esses auditórios para serem apresentados ao vivo. Existem as apresentações convidadas, então eles convidam pesquisadores renomados de determinadas áreas para falar sobre alguns temas. As apresentações ao vivo, fica uma banca de pesquisadores, justamente pesquisadores que normalmente são convidados, eles ficam numa banca para fazer perguntas e arguições. Existem as apresentações de pôster, que aí num congresso físico você fica paradinho lá do lado do seu pôster, e se vê alguém se apresenta, né? E as apresentações orais, que elas são feitas em salas menores, ela tem um tempo de 10 minutos reduzido, e você assiste essas apresentações orais, né? O que eu fiz? Hoje eu fiquei assistindo as apresentações ao vivo, as que tem a arguição desses professores, e intercalei com algumas apresentações de professores convidados, que às vezes eu gosto de ver o pesquisador mesmo, que escreve os artigos, né? É legal ver ele ao vivo falando sobre a pesquisa dele, tá? Então, eu fiz essa escolha. Eu assisti um pôster, só para ver como que era o formato, né? A pessoa grava mesmo no computador, 10 minutinhos lá, explicando o trabalho dela, e apresenta. Eu vou ver se eu consigo, nos intervalos, assistir mais apresentações de pôster, tá? E aí eu tento trazer na próxima live da semana que vem. O problema que a gente tem, né, nesses congressos, o problema que eu estou tendo agora é que eu poderia estar... A gente viaja geralmente para o congresso, né? A única edição que eu participei foi na Alemanha. E ele está sendo ao vivo, só que como é um congresso europeu, ele está sendo no horário da Europa. Então eu tive que acordar 3 horas da manhã para assistir as palestras. E você tem aí uma hora e meia de palestra. Aí tem um intervalo de 30 minutos. Aí o que eu fiz? Tô tentando dormir 30 minutos, acordar e tentar dormir mais cedo, né? Pra tentar conseguir ficar acordado esse tempo todo. Eu só tenho meia hora, né? Que é o próximo intervalo. Depois vão começar as palestras, entre aspas, do horário da tarde, mas para eles já são as palestras finais lá, né? Aqui tá começando o almoço, pra eles já tá lá no final da tarde, a gente tem um fuso horário de 5 horas de diferença. Então vamos lá. Sem mais delongas. Ah, outra coisa interessante que eu vi nas apresentações, que há muitos estudos, eles estão levando muitos estudos, que, entre aspas, não apresentam resultados. E eu achei isso muito legal, porque quando você vai assistir uma palestra, né, quando você vai assistir apresentação em evento, as pessoas querem levar nos eventos estudos que mostraram resultados de alguma coisa, né? Ah, eu usei uma intervenção e essa intervenção foi melhor do que o grupo controle. E o que eu achei muito legal, mas muito mesmo, as apresentações que eu vi de madrugada, né, que são as da manhã, vários estudos fizeram um monte de intervenções lá e não teve resultado do controle, e eles levaram essas apresentações para o congresso, e eu achei muito legal eles terem a banca ter escolhido essas apresentações, porque a gente tem que incentivar isso, né? O não resultado é um resultado, né? A gente tem excesso de publicações com resultados favoráveis às intervenções e as pessoas tendem a não publicar trabalhos onde a intervenção ou a hipótese não foi confirmada, sendo que isso é um resultado importante. Então, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi que eles consideraram apresentar e levar esses trabalhos onde a hipótese não foi confirmada, né? A hipótese do estudo, e eu achei isso muito legal mesmo. Então, a primeira era uma comparação entre a ingestão de ovos crus, era de nutrição, vou falar de nutrição agora, para ovos cozidos. Então, eles pegaram dois grupos, agora eu vou tentar lembrar bem rápido aqui, eu anotei, mas não consegui anotar tudo, porque eu estava assistindo também, né? Então, 5 ovos crus para 5 ovos cozidos. E eles avaliaram a quantidade de aminoácidos disponíveis no plasma e avaliar a síntese de proteína, que o objetivo era ver se isso tinha efeito na recuperação muscular, né? Você comer lá o danado do ovo. Então, se você comer 5 ovos crus comparado com 5 ovos cozidos, né, o ovo cozido ele aumenta a quantidade de aminoácidos essenciais no plasma. Aí o que, que os pesquisadores acharam? Pô, beleza, né? O ovo cozido ele aumenta a disponibilidade de aminoácidos. Só que na hora que você vai ver a síntese de proteína, agora estou falando de estudos que fizeram biópsia. Biópsia é uma análise, né, para a gente aqui no Brasil é difícil de fazer, né? Não é todo lugar, tem vários problemas éticos, né? E não é todo mundo que está sujeito a fazer isso. Então o que eles fazem? Eles furam um pedaço enfim, uma agulha gigantesca, que parece uma caneta, assim, ó, chupa um pedaço do seu músculo e avalia, né? Então eles avaliaram por biópsia, síntese proteica, né? Então eles viram que, independente de você coma o ovo cru ou ovo cozido, a síntese proteica é igual. Então, por mais que a disponibilidade de aminoácidos seja maior, e você falar, então só vou comer ovo cozido, não tem diferença no objetivo, que é a recuperação muscular, tá? Então, tanto faz ovo cru ou ovo cozido. Outro estudo foi... Eu vou pular alguns estudos aqui, tá? Também só pra gente conseguir ficar numa live bem curtinha. Outro estudo que foi muito interessante também foi sobre ingestão de queijo com recuperação para exercício de musculação. E aí eles compararam queijo com um concentrado com leite, um concentrado de proteínas que tinha leite, tá? E eles viram que... Aí a mesma coisa do ovo, olha que interessante. Quando você tomava o concentrado com leite de proteínas, a sua disponibilidade de aminoácidos era maior, né, avaliado pelo sangue. Só que quando você ia ver a síntese proteica, né, por biópsia, os resultados eram iguais também. Então não tem diferença você tomar lá, eu não lembro de cabeça a quantidade de líquido que eles tomavam, para 30 gramas de queijo após o exercício, né, o treinamento de força. E eu achei muito interessante, estava até brincando com uma conhecida agora no Instagram, e que ela falou, eu gosto de leite, né? Mas o interessante é que o queijo ele é bem mais prático de carregar do que o leite, né? Você carrega um tabletinho de queijo assim. É muito mais fácil de você ingerir também. E eram 30 gramas de queijo, e aí ele teve o mesmo efeito na síntese de proteína, agora vamos imaginar, né, algum aspecto anabólico, né, do que você tomar o concentrado com leite e tudo mais. Outro trabalho que eu achei também muito legal, para quem gosta de... né, hoje em dia a gente está usando muito suplementação no sentido de tentar evitar a acidose, né? E a gente tem... a carnosina como uma bastante em voga. Com relação à suplementação de carnosina, tem um trabalho que ele avaliou a suplementação de carnosina e anserina. Anserina é um metabólico da carnosina, né? Carnosina ela é um tamponante intracelular. Só que ela tentou procurar os mecanismos que estavam relacionados com o efeito ergogênico. Então, um trabalho bem legal também, onde eles, partindo do pressuposto que a carnosina, né, ela tem um efeito ergogênico por ela ser tamponante, né, ajudar no controle da acidose muscular, eles partiram desse pressuposto e queriam ver qual mecanismo explicava esse efeito ergogênico, tá? Então, eles deram lá 30 gramas por quilograma de suplementação de carnosina e anserina junto e avaliaram as concentrações plasmáticas, né? E aí eles viram duas hipóteses. Uma, a suplementação de carnosina, ela pode de alguma forma melhorar aspectos neuromusculares de ativação do músculo, e isso pode ter efeito ergogênico. E aí eles fizeram estimulação do músculo da coxa, do quadríceps, elétrica, né? Uma estimulação, uma contração estimulando o músculo, o nervo direto para o músculo contrair, e uma estimulação voluntária, a pessoa mesmo contraindo a perna. Então, eles fizeram essa avaliação, não teve diferença. Então, eles descartaram a hipótese da carnosina ter algum tipo de efeito neuromuscular. E a outra hipótese é que o quê? Eles sabem que a histamina, né, é uma substância que pode ser produzida até em processo de alergia, né, a gente toma até o remédio anti-histamínico, né? A histamina, ela tem o efeito de diminuir a pressão do sangue, né? Tem um efeito de diminuir a disponibilidade de sangue. E ao contrário, né, a histamina tem um efeito para aumentar o fluxo de sangue e, e medicamentos antihistamínicos diminuem esse fluxo de sangue. E aí, eles viram que a carnosina, ela pode ser degradada em histamina quando ela está no sangue. E aí eles acharam que, será que a carnosina, quando você suplementa, ela é degradada em histamina e isso aumenta o a disponibilidade de sangue, né, a perfusão no músculo, e isso não pode ter uma causa ergogênica? E aí eles fizeram esse teste também, só que não houve aumento, né, não houve, eles avaliaram a quantidade de, eles deram um antihistamínico, depois deram a carnosina, né, em grupos separados, e a histamina não, a carnosina não aumenta a quantidade de histamina também acima de níveis fisiológicos normais. Então esse é outro trabalho que não chegou a nenhum tipo de conclusão, né, que também é, achei bastante interessante eles trazerem esse trabalho aqui. Depois teve um trabalho, gente, que ele fez uma revisão sistemática sobre o uso de carboidrato no treinamento de musculação, que aí vou te falar, foi um trabalho muito mal apresentado, ele era um alemão e ele estava triste, não sei o que aconteceu, ele não queria falar, ele falava, e o slide dele estava todo desconfigurado, era um slide todo preto, só com letras, né? Você vai no congresso internacional, você quer fazer um slide bonito, né, para as pessoas verem, e ele estava mostrando um slide muito feio, e aí o pessoal perguntava, né, depois na hora da arguição, a banca perguntava para ele, perguntava qualquer coisa, ele respondia só como sim e não, sabe? E tipo, o pessoal tentando buscar lá, explorar um pouco mais o tema, assim, não. Aí o cara perguntava assim, né, que ele fez uma revisão sistemática, por que você não fez uma meta-análise? Ah, por que não? Aí, tipo, foi um trabalho muito, muito mal apresentado, o trabalho poderia até ter sido bom, né, mas foi muito mal apresentado, e depois no final, meu, isso, no final desse congresso, o pessoal da organização não acertou o time para fechar a apresentação, porque eles vão discutir, depois tem um prêmio essas apresentações, né, no congresso. Eles não conseguiram, não conseguem fechar a apresentação, estão com um problema lá, enquanto o pessoal da banca está fazendo as arguições, né, sobre as apresentações daquele painel, daquela temática. E aí quando acabou, aí o pessoal se despediu lá, aí o cara falou assim, ó, gente, estamos sozinhos agora na sala, né? Estamos, vamos discutir os trabalhos aí. E tava ao vivo. E ele falou, gente, vamos discutir esse trabalho, mas pula esse último trabalho, nem vale a pena a gente discutir, né? Que é esse da revisão sistemática aí. Mas tava ao vivo. Aí o cara começou a dar risada lá e fez um sinal na câmera. E eles pararam, mas foi muito engraçado. Agora eu vou pular pro tema fadiga. E também, esse trabalho que eu vou falar agora, eles fizeram um simulado de triatlo outdoor, né? Um simulado de triatlo. Não fizeram esteira, natação indoor, outdoor, então achei muito legal, era de um grupo italiano, a moça mostrou as fotos, então eles fizeram um simulado de corrida mesmo, né, 42 km, em uma via lá, depois eles nadavam pela foto, parecia sendo um tipo de um rio, e depois teve o ciclismo também, eles foram na rua, faziam lá, e aí cada trecho eles fizeram uma avaliação pré, né, de potência, de salto, de força e percepção de esforço. Então, eles fizeram uma apresentação pré, um teste pré, um teste na transição, então na transição entre a natação, né, e o pedal, depois no pedal para a corrida. E nessas transições eles repetiam os testes de força para avaliar o quê? Força, potência e a percepção de esforço, para ver se como a percepção de esforço era modulada durante o triatlon. Como que era o nível de fadigabilidade, né? Nem sei se essa palavra tem em português, né? Mas quanto que eles cansavam, e aí eles iam vendo se ia reduzindo a força e a potência, né? E compararam homens e mulheres, fizeram dois grupos, né? Um grupo com 12 homens e um grupo com 12 mulheres. E aí eles viram que, como era de se esperar, os homens tiveram tempos menores, né? E se você fosse comparar homens e mulheres, na força muscular também eles tiveram, eles eram superiores, eram um pouco mais fortes que as mulheres, mas as mulheres, a fadigabilidade das mulheres era menor, né? Então, enquanto durante as transições, quando eles iam avaliando, né, força e potência, os homens iam caindo muito, as mulheres caíam menos, né, a redução do desempenho, né, deles. Eles viram também que não houve diferença na percepção de esforço e também na frequência cardíaca, né? Que eles, né, eles fizeram uma média da frequência cardíaca durante os testes, durante a atividade, nesses pontos que eu falei de transição. Então, apesar do estresse cardiovascular e da percepção de esforço ser igual, né, os homens fazem o triatlo mais rápido, mas as mulheres, elas perdem menos das capacidades de potência, força, e eu achei isso daí bastante interessante também. Outro estudo que eu vi aqui, que eles avaliaram fadiga mental em jogadores de tênis de mesa, e eles fizeram, né, eles fazem uns testes para cansar a pessoa mentalmente, né? Então, uma das formas de você induzir fadiga mental é pôr a pessoa para assistir um documentário chato, né, entre aspas, que tem um tom monótono, né? Eles colocam esses documentários de mundo animal, que tem na Netflix, né? E aí eles fizeram algumas avaliações com eletroencefalografia para ver se existia alguma alteração nas ondas, né, relacionadas à fadiga. Aí eles, né, viram que, o que eu achei interessante desse trabalho, eles viram que a fadiga mental afeta o tempo de reação de jogadores de tênis de mesa, ok, isso ok. Por exemplo, fizeram um teste que a pessoa, quando acendia a luz de uma cor, ela tinha que dar uma resposta, dar uma raquetada em cima da luz. E quando acendia uma luz de outra cor, ela não tinha que dar uma resposta, ela tinha que, vamos dizer assim, interromper o movimento, alguma coisa nesse sentido. E a fadiga mental afeta mais o tempo de reação na hora que ela tem que pensar em interromper o movimento e tomar outra decisão do que a hora que ela tem que dar a raquetada lá na bolinha de luz lá. Então é muito... Eu achei interessante por causa disso, né? Quando acende a luz, se a resposta, né, acho que era a luz vermelha, você tem que dar a raquetada. Se a luz é azul, você não pode bater naquela bolinha azul, você tem que bater em outro lugar. Isso tem um tempo de afeta mais o tempo de reação nesse sentido da fadiga mental. Que mais? Vou descer aqui mais alguns painéis que eu assisti. Aqui eles também fizeram um trabalho prático bem legal, né? Prático, eu falo assim, de campo. Eles fizeram um circuito de exercícios de jogadores de basquete, jogar bola, correr, né? Fazer finta, dar sprint de frente, de costas. E aí eles viram o que ajudava mais a recuperação muscular. Ficar imerso da cintura para baixo em água gelada, uma recuperação ativa, então você ficava pedalando lá devagarinho, uma suplementação com carboidrato e aminoácidos e placebo, né, que é uma água doce lá. E aí eles viram que... Aí eles avaliaram marcadores de dano muscular mesmo, né? Então, de novo lá, fizeram biópsia para avaliar esses marcadores de dano muscular, se não me engano. Não sei se foi pelo sangue ou se foi por biópsia agora. E depois eles tentaram avaliar a performance deles de novo, né? Para ver se o desempenho físico deles abaixava, melhorava ou não depois dessas formas de recuperação. Aí, a melhor forma de recuperação foi a imersão em água gelada, da cintura para baixo, que ela reduziu a percepção de esforço, reduziu os marcadores de dano, a melhor resposta de desempenho pós a fadiga instalada lá. Uma coisa que eu não entendi, que até foi também uma pergunta da banca lá, por que que eles avaliaram... Que, legal, se avaliar a banheira... Né, com a recuperação ativa, até faz sentido de você tentar utilizar, né, utilizar aspectos metabólicos para você poder melhorar a fadiga e tudo mais. Agora, eles compararam com uma suplementação, que eu não entendi qual que é o objetivo da suplementação de aminoácidos e carboidrato, né, porque são mecanismos diferentes que eles estavam avaliando, né. Aí o autor também não entendi, não soube explicar. Essa foi até, coitado, né, era um grupo espanhol e o autor estava lendo, né, o trabalho em inglês, né, porque ele estava apresentando pela internet. E na hora das arguições, da questionamento, o pessoal pergunta em inglês, né, porque é um congresso internacional, e ele não estava entendendo nada. O cara perguntava lá, por que que você comparou com suplemento, pô, não tô entendendo, sorry, e pô, não tinha ninguém lá que manjasse inglês do lado do cara, né, do grupo de pesquisa dele. ou coloca para apresentar alguns autores que têm um pouco mais de proficiência em inglês, para não deixar a pessoa, né, com as calças na mão, aí, de saia justa. E aí outro trabalho que também achei interessante, né, o penúltimo aqui, que eles avaliaram o efeito da estimulação transcraniana em capacidades máximas de força, velocidade e potência. Estimulação transcraniana bem rápida, já gravamos vários podcasts sobre isso também, até uma live com a professora Bárbara Pires também, a gente comentou sobre neuromodulação. Você gruda os eletrodos aqui e você estimula o córtex, né, de áreas específicas. E eles fizeram 15 minutos de estimulação anódica e catódica, né? E não vou explicar isso aqui, dá uma olhadinha no podcast lá. Mas são choques, vamos dizer assim, no córtex frontal dorso-lateral. Depois eles fizeram, compararam com o teste antes e depois da estimulação, né? Um teste de fopino, de velocidade, era um sprint, de potência, era um salto vertical. E não teve efeito nenhum a estimulação transcraniana. Aí eles argumentaram, né? Será que a estimulação transcraniana não funciona mesmo? É uma técnica que não funciona, porque em exercícios de endurance parece ter efeito, em exercícios de longa duração, mas exercícios de curta duração, Gilmar poderia até falar melhor que isso, mas ele está trabalhando. Exercícios de curta duração, a estimulação transcraniana não parece não ter tanto efeito. Então eles argumentaram que ou ela não funciona, ou as alterações que ela promove, alterações na homeostase, vamos dizer assim, né, na excitabilidade do córtex naquela região que você está estimulando. O cérebro, né, a homeostase, ela se recupera como se aquela alteração fosse compensada para não afetar o corpo mesmo, então, entre aspas, como se fosse um mecanismo de proteção do sistema nervoso central. Ou outra coisa que eu pensei também, que eles não comentaram, às vezes eles estimularam uma área que não tem efeito ergogênico também, para potência, né? Que normalmente estimula o córtex motor, né? Que fica mais aqui assim, né? No meio da cabeça, né? O córtex pré-frontal perto da testa aqui. E às vezes também eles podem ter estimulado uma área que não tem efeito, né? Apesar que outras áreas já foram estimuladas e o problema, parece que o problema mesmo são exercícios de alta intensidade. E aí, as últimas palestras que eu assisti, quase agora, foram de uma autora que chama Pedersen, Bennett Pedersen, e que ela falou sobre o músculo como uma glândula endócrina. E aí, isso é uma das áreas que eu acho que para exercício, meu, ainda tem muita coisa interessante para ser estudada. E eles falam das miocinas, né? As miocinas são substâncias que os músculos secretam. E ela colocou aqui várias relações muito interessantes. Era muita coisa, assim, eu estava tentando tirar foto, mas não deu mesmo. Mas ela colocou aqui relação de miocinas que o músculo produz. Eu vou dar uma linda que eu marquei aqui. No controle do tecido adiposo, alterações no pâncreas, no fígado, nos ossos e no sistema nervoso central. Então, o músculo se comunica nesses órgãos aqui. Tem os trabalhos em modelos animais que essas miocinas têm efeito anti-inflamatório. E olha que coisa legal que eles fizeram. Eles pegaram ratinhos, injetaram nos ratinhos interleucina 6. Interleucina ela é uma citocina pró-inflamatória. E aí, se você deixar, eles têm uma resposta inflamatória alta. Se você pegar esses ratinhos e injetar interleucina, e se você injetar uma citocina pró-inflamatória e pôr eles para fazer exercício, diminui a resposta inflamatória. Então o exercício ele consegue até combater uma resposta inflamatória, entre aspas, induzida em andamento. Achei isso muito interessante. E ela mostrou alguns dados também sobre o efeito das miocinas, né, as citocinas que o músculo produz, até com efeitos anti-câncer, que eles falaram, né, e também para ajudar a controlar a função cognitiva. Então eles estavam falando dos efeitos do exercício, que já são conhecidos, né, para câncer e para pessoas que têm demência. E a miocina, né, tá, e aí ela tem várias rotas metabólicas que explicam isso, né, mas a miocina pode ser, na verdade, uma molécula que explica esses efeitos aí. E a última que eu vou falar agora foi sobre exercício para adaptação em células cardíacas, né, como um efeito protetor. E foi do professor Powers, Scott Powers. E é só um parênteses, né? O Scott Powers, eu até estava buscando uma foto que eu tirei com ele uma vez. Eu fui num congresso no Rio de Janeiro e ele deu uma palestra lá. Fiquei encantado. Ele é um cara que conduz uma apresentação muito bem. Eu gosto das palestras, assim. Gostei muito da palestra dele e ele deu uma palestra muito show também dessa vez. E, assim, ele é um cara muito gente boa, sabe? Ele é muito legal. E é quem não associou ainda, né, Scott Powers, ele é do livro de fisiologia famoso que a gente estuda aí, Fisiologia do Exercício, do Powers, que a gente chama, né? É o autor, o pessoal que está por trás dessa literatura. Tem vários autores por trás, mas ele é o nome principal. E nessa hora eu tive que atender o telefone, resolver alguns problemas, não consegui prestar atenção toda na palestra dele, mas ele colocou algumas vias de sinalização que mostram que o exercício ele pode ter efeito protetor no coração. E aí tem um estudo que ele estava mostrando com ratos também, né? Que eles pegam um grupo de ratos sedentário e um grupo de ratos ativos, por exemplo, e aí induzem um infarto nesse rato e depois eles veem o dano que o infarto teve, né? E os ratos que praticavam exercício tinham um dano menor, a reperfusão do sangue no tecido, né, que era comprometido pela falta de oxigênio, era maior em ratos que tinham se exercitado, né? Então, e se a gente for pensar aí em seres humanos, pode ser que a gente veja coisas parecidas, né? Pessoas que têm um histórico bom de exercício, de atividade física, têm aí uma produção, né, eles chamam de vesículas, é como se tivessem vesículas, saquinhos de substâncias químicas que vão deixar teu coração protegido para algum desses eventos adversos. Então, essas adaptações são do exercício de endurance, tá? Então, são de atividades predominantemente aeróbias. Ele colocou também várias vias metabólicas lá também, tentei printar algumas telas, mas às vezes perdi algumas também. E uma coisa que ele comentou, esse efeito protetor que eu falei, né? Pô, tô fazendo exercício, meu coração tá protegido para doenças cardiovasculares isquêmicas. Esse efeito ele é perdido em poucos dias. Então, se você parar de treinar, o destreinamento, ele desorganiza essas alterações químicas e parece que o seu coração fica mais desprotegido. Bom, era isso que eu vi agora nessa primeira parte do congresso. Eu vou assistir agora 11h30, começou já a segunda parte das apresentações orais. Termina uma hora, né, a última parte. Então, essa última parte, se tiver alguma coisa legal, eu comento na live de amanhã. E junto com as palestras que eu vou assistindo amanhã durante a madrugada. Beleza então, gente? Vou desligar aqui e vejo vocês amanhã.
Então, para as atualizações aqui, o que eu olhei hoje no segundo dia do Congresso Europeu de Ciências do Esporte. Vocês vão ouvir muito barulho nessas gravações, porque normalmente nos podcasts eu costumo gravar à noite, né? E agora tá na hora do almoço e tá a vida acontecendo aqui fora. Mas eu assisti menos palestras do que ontem. Porque chegou uma hora que, sei lá, acho que umas 4h30, 5 horas, eu tive que parar pra dar uma dormida, que eu não estava entendendo mais nada, e ainda eram umas palestras sobre biologia, a parte molecular, né, fisiologia molecular da contração. Eu falei, não, vou ter que dar uma dormida, senão eu não vou entender nada, e não ia ter conteúdo nenhum pra fazer a transmissão agora. Mas, consegui ver algumas coisas bem legais. Eu achei as apresentações de ontem mais legais do que as de hoje. Acho que as temáticas, não que mais legais, né? As temáticas me interessavam mais, né? Hoje tive algumas apresentações legais também, mas as de ontem eu achei um pouco mais interessantes. Ainda tem as de amanhã. Se vocês quiserem, até dar uma olhadinha para vocês aqui depois no final. Hoje o tema foi músculo e uma parte de treinamento, monitoramento de treinamento. Então a primeira A apresentação que eu vi foi Impacto... Aí eu vou falar agora, eu vou agrupar aqui, não vou falar na ordem, tá? Foi Impacto de Perturbações na Resistência à Queda. Então o que, que é isso? É um estudo que ele parte do princípio que para você melhorar, né, para você prevenir quedas, aí, pensando muito nos idosos, você pode treinar alguns tipos de perturbações, vamos dizer assim, na caminhada, que é proporcionar alguns tipos de desequilíbrio para a pessoa conseguir melhorar a recuperação desse desequilíbrio e desse jeito ela treinar, uma forma dela não cair, vamos dizer assim, né? Que eles chamam de perturbações. E aí esse trabalho foi bem simples aqui, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas ele avaliou perturbações bem leves, então a pessoa caminhava numa esteira e aí tinha uma cordinha no pé dela e dava uma puxadinha assim bem de leve no pé dela na hora que ela estava na fase da passada e aí ela dava aquela atrapalhada, né? Yuri, a pessoa caía na esteira? Não, porque elas ficavam amarradas no teto, né? A esteira, ela tem uma gaiola assim e na parte de cima da gaiola tem um gancho que fica preso num colete. Então a pessoa não cai, né? Mas aí contaria como uma queda. E aí eles viram dois níveis de perturbação, nível de perturbação mais baixo, nível mais alto, e como era de se esperar, né, todas as perturbações induziam a um movimento que poderia ocasionar uma queda, mas com relação a aprendizado, as perturbações menores geravam um aprendizado, e se você aumentasse o grau da perturbação, então o que significa, se aumentasse a frequência ou puxasse mais o pé da pessoa, não aumentaria isso, não é cumulativo esse efeito, né? Então, atrapalhar mais a pessoa não vai fazer ela aprender melhor a se desequilibrar. Então, esse artigo concluiu aí que doses de perturbação pequenas são positivas, né, nesse controle, mas ela não é cumulativa para perturbações maiores. E aí eu já vou engatar com o segundo, que também é com relação ao equilíbrio. Uma aluna minha, ela mandou até um print, não sabia nem que era tão divulgado, né? Alguns profissionais falam que um aumento na fibra do tipo 2, ela pode prevenir mais as quedas. E aí, qual que seria a plausibilidade dessa afirmação? As fibras do tipo 2 são fibras de contração rápida. Então, quando você vai cair, você tem que fazer um movimento muito rápido para poder restabelecer o centro de gravidade e reestruturar o seu equilíbrio. E aí atribuía isso, né, às fibras do tipo 2. Então, pensava-se que quanto mais fibra do tipo 2, mais chances você tem de contrair aquele segmento, no caso, o membro inferior, e não cair. E tem muita gente que vende isso, né? Faz musculação para melhorar a eficiência da fibra do tipo 2, paranã. Só que nesse caso aqui, esse artigo, ele usou uma metodologia que eu considerei bem robusta até, mas a pessoa caminhava e eu achei muito legal, não consegui tirar foto do slide. Era uma esteira que era ela acoplada no chão. Então é como se fosse uma sala com o chão reto assim, né? E uma parte da sala era esteira e a pessoa andava ali. Ela estava dentro daquela gaiola, né, pendurada, porque para a pessoa não cair, não se machucar. E, meu, em volta dela tinha tipo um cinema, assim, né? Do tamanho de uma sala, mas uma telona curva. Que, conforme ela ia andando, ia passando, a sala ia como se fosse passando um filme, como se ela estivesse andando. Pra que isso? Pra simular, porque você fala assim, ah, Yuri, quando a gente vai treinar equilíbrio, fazer esses testes com equilíbrio, igual o artigo anterior, a gente não tem um componente visual, né? Porque o componente visual faz parte também do nosso equilíbrio. E eles tentaram compensar isso com esse telão. Então, conforme você andava, você via a linha do horizonte e você via a paisagem passando por você, porque a tela era curva. Então, facilitava mais, tinha mais componente para se assimilar à realidade. Isso era muito legal. A esteira, para proporcionar o desequilíbrio, né, eles também tinham uma cordinha em um dos pés, que essa cordinha dava um tranquinho, tentava atrapalhar, como se fosse a pessoa tropeçar, né? Quando você tropeça, você está numa fase aérea da caminhada e teu pé para a fase aérea. Então, eles davam uma travadinha assim, para simular o desequilíbrio. E aí o que eles viram? Eles pegaram, isso aí era uma parte de um estudo, né? Então eles pegaram um estudo onde eles fizeram biópsia e já separaram os grupos por pessoas que têm mais fibras do tipo 2 e pessoas que têm menos fibras do tipo 2. E eles fizeram essa perturbação e a hipótese era quem tem mais fibra do tipo 2, se essa teoria for correta, vai sofrer menos o desequilíbrio. E não teve diferença nenhuma. Então, a proporção de fibras do tipo 2 nesse estudo aqui não estava associada com a recuperação do equilíbrio, né, a partir de perturbações. E aí eles até sugerem, né, que pode ser que a força muscular não seja um componente tão importante assim na prevenção de queda quando a gente vai falar em idosos. E aí o outro trabalho, ele já parte um pouco para a parte de esporte paralímpico, né, e eu achei bem interessante. Porque assim, se você olhar as próteses que no atletismo eles usam, aquela prótese que ela parece um J assim, ó, né? Ela sai do joelho e ela faz um J assim, né? Ela faz um... Deixa eu fazer pro pessoal do YouTube aqui. Faz um J assim. Aquela prótese, ela transfere muita energia, porque ela é feita de um material, né? Se não me engano é fibra de carbono. E quando você coloca ela, né, ela no chão, ela consegue ter uma força de reação que é teoricamente, né, agora vocês vão saber porquê, ela seria muito mais eficiente do que os nossos músculos, né? E aí eles fizeram um teste, esse foi um trabalho japonês, né? Eles fizeram um teste onde eles pegaram dois atletas que usavam essa prótese, então ela começava da coxa, então o coto era na coxa, né? Na parte medial da coxa. Então a prótese encaixava na coxa, tinha um pedacinho, depois começava o joelho e aí tinha aquela parte que fazia a perna, entre aspas, e o pé. E eles viram que, comparando a força, eles tinham uma por filmes, né, e sensores de pressão na esteira, eles conseguiriam ver qual era a perna que produzia mais força, né, achando aí, né, supondo que a prótese daria uma quantidade muito grande de força, né, na corrida. E eles fizeram um sprint. Então eles fizeram um sprint, eles contaram os 7 primeiros passos. Então a esteira, ela era assim. Quanto mais a pessoa corria, mais ela acelerava ao mesmo tempo. Ela tem tipo uma cordinha nas suas costas. Então quanto mais você corria pra frente, ela ia acompanhando, né? E aí eles davam um sprint do zero e começavam a correr do nada. E no começo, no início do sprint, eles viram que a perna que tem a prótese, ela contribui com a metade da potência do total do sprint. Então a perna, apesar da perna que é a prótese, né, ser feita de um material que facilita muito, parece não, nesse estudo eles viram que a aceleração depende muito da perna, a perna normal, vamos dizer assim, a perna boa. Aí é lógico, né, que você vai imaginar que a perna que vai realizar movimentos da contração e tudo mais, né? Principalmente no começo, né? A energia vai vir dela, né? A prótese tem lá um joelho, mas aquele joelho não está ligado a nenhum músculo, não vai produzir tensão. Mas esse benefício, ele se sustenta pelo menos no começo do sprint. E eu achei bastante interessante também esse dado, porque eles até sugerem propostas de treinamento diferente, né? E eles falam, por que será que a perna que tem a prótese não, né, não usufrui dos benefícios da prótese? E eles falam porque a musculatura onde está encaixada do quadríceps ali, né, do coto, da coxa, que ficou amputada, ela é uma musculatura fraca, né? Apesar dela fraca, entre aspas, né, mas comparada com a perna que não está amputada. Mas eles falam que a falta de força naquele músculo faz que os atletas compensem usando a perna não amputada. Aqui tem um estudo até que eu estava comentando com um colega aqui no Instagram, o Mamoro Personal. E se vocês quiserem também, eu consigo pegar o abstract desses artigos, os nomes dos autores, eu posso também compartilhar com vocês aí pelas mensagens, né? Até estava conversando aqui com uma pessoa no Instagram. Normalmente esses artigos que estão nos congressos, eles não estão publicados ainda, né? Então, há e aí você, posteriormente, eles vão ser publicados, às vezes são dados parciais, tá? Então, você não vai achar o artigo lá inteiro na internet, porque justamente o congresso, ele quer que você traga novidades, vamos dizer assim, né? Então, coisas que não foram publicadas, parcialmente publicadas, coisas nesse sentido. E aí esse artigo, ele comparou três exercícios para posterior de coxa. E ele queria ver quais dos três eram mais efetivos. Aí como que ele tentou ver isso? Por ativação muscular, mas ativação muscular todo mundo faz, que é ligar eletrodos, né, e usar a eletromiografia. Mas ele tentou ver, e aí eu achei que foi uma jogada, assim, um negócio deve ter sido muito complicado. Ele tentou ver por ultrassonografia. E agora você imagina, ultrassonografia, a gente tem que fazer parado, né? Ultrassonografia, você não se mexe para fazer ultrassonografia. E eles tinham que fazer ultrassonografia durante o movimento. Então eles pegavam a fase excêntrica do movimento. O que, que eles queriam ver na ultrassonografia? A distensão do fascículo muscular, né? A gente imagina lá na aula de anatomia, fascículos são aquele tecido que embala, né? Embala, empacota as miofibrilas lá. Então ele fala assim, quanto mais fascículo distender, sinal, né, que o exercício ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de uma eficiência melhor, né? Tem uma explicação toda aqui por trás disso, mas para a gente não perder muito tempo, depois a gente pode até falar melhor disso aí. Então eles queriam ver se tivesse uma distensão maior, né? E aí eles fizeram ultrassonografia em movimento em três exercícios. Um era um stiff, o outro chamava flexão nórdica, que você deita de barriga para baixo, alguém segura seus calcanhares, você está de joelho, imagina uma pessoa de joelho de barriga para baixo. E aí você começa a ir para frente, como se você fosse cair com a cabeça no chão, só que você vai freando o movimento. E o outro, ele era tipo, sabe quando você está deitado numa mesa e você só desce, você só faz um movimento da descida, imagina que você está deitado numa mesa, com a cintura para fora da mesa e as pernas presas na mesa. E você desce, essa mesa está mais alta, né, que é a altura do solo, e você só faz a descida. Então, três movimentos aonde os posteriores da coxa freiam esse movimento, fazem uma contração excêntrica. E aí, a flexão nórdica, ela foi o exercício mais efetivo, porque ela teve lá o maior, um aumento, né, no comprimento do fascículo utilizado pela ultrassonografia. E até durante a arguição, um do pessoal da banca lá, eles comentaram, falou, meu, como você conseguiu fazer ultrassom em movimento? O cara falou, cara, e era um movimento só, ele só punha a pessoa em pé e ela fazia uma fase excêntrica do movimento, só isso que eles queriam. E eles falaram que pra fazer isso, e a pessoa quando errava, né, o teste lá, ela tinha que repetir, parar, descansar, ela não podia ficar fazendo várias vezes, né? Eles demoravam pra fazer uma ultrassonografia e o sinal fica bom, né, a imagem fica boa. Eles demoravam 4 horas pra cada exercício, então foi um trabalho bem interessante também. Vamos ver o que tem mais aqui. Aí foi um trabalho que ele tentou usar espectroscopia infravermelho. O que é espectroscopia infravermelho? Esses reloginhos que a gente usa, quando você vai medir, ele tem aqui embaixo, aqui, ó, uma coisa bem parecida. Ele emite uma luz, vou pôr aqui pro YouTube aqui, aqui assim. Ele emite uma luz pela essa parte de baixo, infravermelha, e ela atravessa os tecidos e eles conseguem, né, pela, vamos dizer assim, filmar essa luz. O aparelhinho ali consegue pegar a luz e tentar estimar, vamos dizer assim, inferir o que está ali por baixo. Aí você pode avaliar gases, você pode avaliar tecidos. E aí eles queriam avaliar nesse trabalho se por um aparelhinho, né, de espectroscopia ele conseguia avaliar a capacidade oxidativa do músculo e a difusão de oxigênio. Que aí seria uma forma interessante até da gente avaliar a disponibilidade de oxigênio, o VO2, né? E avaliar umas medidas que a gente precisaria de máscaras, né, de aparelhos um pouco mais caros. Conforme eles foram discutindo o artigo depois da apresentação, eu comecei a ficar também com o pé um pouco atrás, porque eles falaram que o aparelho que eles desenvolveram lá, a forma que eles desenvolveram, ela conseguia avaliar a capacidade de difusão do oxigênio, avaliar até o gasto calórico, a quantidade de energia utilizada, né? Só que eles se baseavam numa correlação, é um teste estatístico que chama correlação, né, de Pearson, de 0,62. 0,62 é uma correlação moderada, não uma correlação alta. Então, ela explicaria 62% da variação, vamos dizer assim, né, daquele resultado. 62% não é, vamos dizer assim, dependendo do que você está estudando, 62% pode ser bom. Mas nesse sentido, 62% não é um resultado que você poderia, por exemplo, ó, vou vender agora esse método, né, de avaliar por espectroscopia o gasto energético, alguma coisa nesse sentido. E aí ficou nisso, o autor ficou se defendendo, falando, ó, eu confio nisso que isso aqui dá, e o cara, pô, mas com uma correlação de 0.62, eu acho que não é uma boa, não. Ficou nessa. Agora vocês devem estar ouvindo aí uma música sertaneja. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Vamos lá. Aí teve alguns artigos sobre vias de sinalização, assim... são bem interessantes, mas assim, até aí foi a hora que comecei a bater o sono em mim. E aí eu resolvi dar uma lida no abstract depois, e depois eu posso até comentar com vocês. E aí vem as palestras dos convidados, que eu achei muito interessante. Uma, ela fala sobre história da dependência da história da dependência da contração muscular, né? Que é isso aí? É você estudar todos os componentes que estão envolvidos dentro da contração muscular para estudar os efeitos da contração muscular. Esse primeiro convidado, ele é da Alemanha, né? O sobrenome dele é Han. Ele pegou uma função matemática, então a função ela tinha a velocidade da contração multiplicado pela ativação, multiplicado pela força, né? E aí ele ia brincando com né? Ele isolava a variável velocidade e ele tentando ver se modelos matemáticos se eram explicados na realidade. Aí ele fazia pesquisa, ele apresentou várias pesquisas do trabalho real lá, né? E ele conseguia ir alterando isso por modelo matemático. E ele via que algumas coisas não respeitavam esses modelos matemáticos, né? E ele viu que por exemplo, ele chama de... A gente tem uma força reserva, né? Que é você pegar... Ele faz um cálculo que pega a contração isométrica. E o tanto que você consegue fazer de contração isométrica para uma contração... para uma condição concêntrica máxima, né? De carga. Ele chama de força reserva. E o tanto que você perde de força, ele chama de força de depressão. E aí você fala, como que você perde força? Então ele imagina o seguinte. Quando você está numa contração concêntrica, isso aqui, ó, né? Você perde, você entra numa depressão, porque você não tem como produzir mais força, já que as pontes cruzadas já estão sobrepostas, né? E ao contrário, numa contração excêntrica, você ganha... Né, você entra nessa faixa de força reserva, tanto que a contração excêntrica você consegue mais carga, né, potência maior, uma carga maior nas contrações excêntricas. E aí ele chama isso de força reserva, né, essa contração que da isométrica para uma excêntrica. E tem vários pontos que eu achei interessante que ele colocou dessa apresentação. Ele trouxe muitos dados, né, muitos em cima dessa parte matemática. Uma coisa que ele colocou que eu achei interessante foi a influência da titina nesse mecanismo de contração, que aí depois na segunda palestra, que era sobre estruturas moleculares, né, que envolviam aí a comunicação muscular, ela também comentou. Então, hoje em dia, já até gravamos um podcast sobre isso, sobre a teoria da contração muscular por 3 filamentos e não por 2, actina, miosina e titina, só para vocês lembrarem aí. A titina, Ela é uma das maiores proteínas que a gente tem no corpo humano, né? Uma das maiores proteínas. E ela são como se fossem cordões que atravessam o sarcômero. Então, ela começa lá no finalzinho, né? No final do sarcômero, no começo, né? Se você vai imaginar os dois lados. Ela vai dos dois lados assim, se junta, entra dentro da miosina, passa pela linha M, né? Que divide o sarcômero no meio. Vai para o outro lado, atravessando pelo meio da miosina, e se abre do outro lado, se prendendo. E isso vai se repetindo num padrão, formando uma arquitetura. Então essa miosina, ela é como se fosse uma, né, imagina uma proteína muito grande dentro do músculo, que fixa o músculo todo. E tem relações até da disponibilidade dessa proteína, né, da titina, até com hipertrofia. A gente já sabe ela, né, que ela contribui muito na pliometria, né, na economia de movimento. Uma descoberta, entre aspas, recente, né? Como eu falei, já gravei um podcast já faz um tempinho sobre isso. A titina, ela se liga na actina também. Então não é só a miosina e a actina que promovem a contração muscular. muito da contração muscular, principalmente na fase excêntrica, ela vai de uma contração da titina com a miosina. Depois ouçam lá o podcast que eu consigo explicar isso um pouco melhor, né? Com imagem é melhor, mas é só para vocês terem uma noção aí. E depois que eles começaram, né? Como que eles chegaram na titina, né? Começaram a estudar modelos matemáticos da contração, colocando força, velocidade e ativação, e eles viram que algumas coisas não se explicavam, né? E quando eles começaram a voltar a olhar para o músculo, que eles viram, poxa, a gente nunca considerou que existia uma contração, né? Além da actina e da miosina, que a gente já estuda desde que o fisiologia muscular é fisiologia muscular, também tem contração, interação entre a titina e a actina. E o outro trabalho, que também é uma coisa que eu vou falar que eu não tinha ouvido falar, é sobre a matriz extramuscular, né? Então, extracelular, extramuscular. Geralmente a gente estuda a fibra muscular, né? E essa autora, quem é essa pesquisadora, ela chamava Bárbara, né? Bárbara Wessner. Ela estudava o ambiente entre as fibras musculares. E, meu, quanta coisa tem ali. Inclusive com relação à hipertrofia, com relação a adaptações musculares. Então, tem vários tipos de proteína, tem várias estruturas que tornam a fibra mais rígida. Isso interfere na produção de força. É como se fosse... Em inglês ela chama de scaffolding, não sei como que eu traduziria scaffolding, é como se fosse uma malha, é como se fosse aquelas treliças de construção, sabe? Quando você vai ver uma construção que eles estão concretando um pavimento, eles colocam umas treliças, né? Que causam uma estrutura. Essa estrutura, ela é feita de glicoproteína, elastina. Tem estruturas que saem da actina e miosina, atravessam o músculo e conectam um músculo com o outro, por isso que existe uma comunicação até acontecendo nesse ambiente extracelular. Então, o ambiente extracelular, quando a gente fala nas fibras musculares, não é só um lugar cheio de água, onde está passeando lá, né, substratos, né, potássio, sódio, né, e eletrólitos. Ele tem lá um ambiente muito rico também, e que o treinamento afeta esse ambiente. Então é uma coisa que a gente pode começar a ver agora em pesquisas para frente, a gente estudando o ambiente extramuscular, que eu falo, né, entre as fibras musculares. E o último, que eu acho também não é uma novidade, né, mas ainda não são todas as pessoas que consideram utilizar isso no treinamento, é a utilização da variabilidade da frequência cardíaca no treinamento, e aí no caso aqui é ciclismo. Então é o último aqui para terminar. Ele até usa a palavra periodização, né? E tem aí uma polêmica, né? Falando que a periodização do treino não vale a pena, porque não tem como você, teoricamente, não tem como fazer uma periodização, porque a periodização segue o princípio que você vai fazer né, uma prescrição, e essa prescrição não pode mudar, porque se ela muda, significa que aquela periodização que você pensou não estava certa, né? Teoricamente, né, as pessoas criticam a periodização por causa disso, e aí acaba até usando o termo planejamento. Ó, tem um plano para o futuro, mas a gente vai fazer igualzinho esse plano, e aí que entra a utilização da variabilidade da frequência cardíaca. E, gente, essa é outra coisa que eu acho que para treinamento vale a pena vocês investirem. Por quê? A variabilidade da frequência cardíaca, vou explicar de uma maneira bem rápida, uma forma não invasiva de você aferir o sistema nervoso autonômico. Então você consegue aferir de maneira simples, você pode fazer isso pelo celular até. Tem até aplicativos que são validados, também já gravamos um podcast sobre isso. E você consegue fazer a avaliação da ativação ou desativação do sistema simpático. E como que isso é usado no treinamento? É simples, né? Você tem um planejamento de treino com intensidades diferentes. E você fica monitorando a sua variabilidade da frequência cardíaca. Se a variabilidade diminui, significa que você, entre aspas, tem um estresse maior, você está com uma ativação do sistema simpático maior. Então alguma coisa não está muito bem, ou pode ser que você esteja sofrendo ainda de uma carga alta de treinamento do treino anterior, ou pode ser até que você esteja sofrendo com algum tipo de estresse de ordem emocional, que também vai afetar a sua recuperação, né? E aí, se a variabilidade estiver grande, é sinal que você está pouco ativado, sistema nervoso simpático significa que você já está mais recuperado, significa várias coisas isso, tá? Só estou dando um resumo aqui. E aí você consegue ir controlando o treinamento. A hora que você põe o pé no acelerador, né? Então, ó, até na quando a assessoria que eu faço, eu uso muito essa variabilidade. Então, eu instruo lá, ensino meus alunos a fazerem a variabilidade com o celular. E aí eu falo, quando a variabilidade estiver baixa, tira um pouco o pé do treino, né? Ele tem até um sistema de farol. Se deu vermelho, ou você treina bem leve, ou você nem treina, descansa. Se tiver no amarelo, você pode fazer o treino completo, né? Mas se você não se sentir bem, tiver aloprou, pode parar o treino na metade, ou para o treino, mas dá para fazer um treino completo. E se tiver verde, você pode fazer o treino completo, e se você quiser aumentar alguma carga, se sentir bem para aumentar a intensidade de alguma coisa, você pode até tentar fazer isso também. Então, ó como isso já foge muito daquela periodização fixa, onde as cargas são fixas, tá? Então, volume e intensidade é fixo. Isso torna mais trabalho, torna mais trabalhoso nosso serviço para prescrição, porque a gente tem que começar a considerar essas variações, essa variabilidade da prescrição, mas a variabilidade da frequência cardíaca, ela está se tornando aí uma medida muito interessante mesmo para a gente fazer o controle do treinamento. Bom, gente, fizemos aí 36 minutos, era isso mais ou menos que eu tinha para trazer para vocês. Beleza, meus queridos? Valeu quem está participando aí. Um bom almoço para vocês. Eu estou de novo desde as 3 da manhã acordado. Estou dormindo de meia e meia hora nos intervalos. Eu durmo ou como, ou tomo banho, ou vou no banheiro. Porque por causa do fuso horário, como eu comentei ontem para vocês, né? Começa às 3 da madrugada e termina 1 hora. Porque é o fuso da Europa, que é o que eu estou seguindo aqui. Mas vai dar tudo certo. Amanhã eu vou estar bem para assistir essas últimas palestras. Amanhã tem bastante coisa legal. Falou, gente. Valeu. Nossa última live, e hoje eu adaptei aqui a um lugar diferente. Nós vamos fazer a última live, vou falar aqui do último dia do Congresso Europeu de Ciência do Esporte, que durante esses 3 dias, quarta, quinta e sexta, eu assisti o máximo de coisas que eu consegui para depois trazer um resumo, alguns pontos que eu achei mais interessante, né? Tem muita coisa eu não consegui assistir, né? Por causa das palestras que são concorrentes. Mas eu fiz algumas anotações aqui, tem algumas coisas legais que eu fiquei de trazer hoje para vocês. Eu descobri ontem, que as apresentações, todo o conteúdo vai ficar gravado e ele vai ficar disponível depois. Então tem muita coisa que eu vou poder assistir depois. E aí, quem sabe até gravar algum drops ou produzir algum conteúdo ainda, né, sobre as palestras que eu for assistindo aí durante a semana, as coisas que eu perdi. Eu vou comentar aqui de uma apresentação que eu assisti na quinta-feira. E ela era muito legal, mas aí depois que acabou a live da quinta, que eu vi que eu tinha esquecido, que é um artigo que ele avaliou, uma pesquisa que ela avaliou, o efeito de uma série de aquecimento, que eles chamam de ativação, eles chamaram, após uma sequência de alongamento. E aí eles fizeram aquele alongamento que eles chamam de facilitação neuromotora proprioceptiva, que você força, né, uma amplitude de movimento, tenta fazer uma força contrária, né, eles fizeram com dorsiflexão, né? Então você fazia com o tornozelo, né, a dorsiflexão, e nisso você fazia uma contração contrária e depois eles iam forçando um pouquinho mais. Todo mundo aí que já estudou treinamento já deve ter visto isso na faculdade. E eles fizeram essa técnica e fizeram dois grupos. Um grupo fazia só essa técnica, aí avaliava antes e depois. É, torque, força, contração isométrica voluntária, avaliava e a flexibilidade, né, amplitude de movimento. E quando eles realizavam esses testes em dois grupos, né, antes e depois, só fazendo a facilitação neuromotora, né, a técnica de alongamento, e outro grupo fazia técnica de alongamento e depois fazia um tipo de um aquecimento, que era duas séries, com duas a três séries com exercícios de saltos, né, envolvendo a musculatura da perna e o gastrocnêmio. E aí o que foi o interessante? Quando eles fizeram o alongamento, a gente sabe que o alongamento, ele compromete algumas funções, como força, né? Por exemplo, você não vai fazer alongamento antes de fazer uma série de musculação, né? Alongamento que eu falo é o treino mesmo, né? Já falamos muito sobre isso durante os podcasts. Então, quando eles fizeram o exercício, né, do alongamento, como era de se esperar, eles perdiam força, né? Aumentava a amplitude de movimento, né? O alongamento tinha um efeito de melhorar a amplitude de movimento agudo, mas perdia força. Só que aí, quando eles faziam alongamento e na sequência eles fizeram essa ativação, que era composta de saltos, né, exercícios, manteve o alongamento e manteve a força. Então, parece que, né, agora estou falando parece porque isso é uma pesquisa, né, se você fizer uma sequência de alongamento para uma prova, uma competição que você precisa ter uma amplitude de movimento, mas você fizer uma sequência de aquecimentos específicos daquela musculatura, você ganha o alongamento, mas não tem o decréscimo da força. Então, isso aqui eu achei um artigo bem legal também, que foi na quinta-feira que eu esqueci de comentar com vocês. E aí, vamos para os de sexta. A gente teve só convidados, só eram palestras convidadas, né? Não eram mais os apresentadores, os pesquisadores que concorriam ao prêmio lá do festival, do Festival do Congresso. Então, o primeiro tema que eu escolhi, que foi o que teve mais votação, foi efeito do canabidiol no exercício. E é um tema muito polêmico, né? Por causa de toda a polêmica aí do canabidiol, né, ser extraído da planta da maconha, né, da cannabis. Vou explicar aqui rapidinho, para quem não está acostumado com os termos, né? Existe uma planta cannabis, de onde que é extraído vários tipos de substâncias alucinógenas, né, que são consideradas, que são as drogas que ultimamente são utilizadas. Da planta, você tem canabinoides. Canabinoides são várias substâncias que têm efeitos diversos. Dentre essas substâncias, a gente tem o THC, que é o que dessas plantas é extraído para dar o potencial alucinógeno, do cara ficar louco, ficar doido lá e ter os efeitos alucinógenos da droga. Outro canabinoide que existe também se chama canabidiol. Esse não tem efeito alucinógeno e as palestras focaram nessa substância extraída da planta, né, que é o canabidiol. Então tá. E aí eles fizeram, tem uma apresentação, né, primeiro a palestra apresentou o canabidiol e tudo mais. Muito interessante que o comitê antidoping, ele tirou, eles chamam de CBD, né, uma abreviação para o canabidiol. Ele tirou o canabidiol até das listas de substâncias consideradas como doping. Na NBA também, a canabidiol não é mais considerado. Várias federações não consideram mais até a utilização, né, dessas substâncias antes de competições. Então, a gente tem aí uma polêmica muito grande, né, da utilização desse canabidiol. E eles viram que ainda existem poucos estudos sobre isso, né, com relação ao exercício, e ainda não se sabe quais são os riscos dos usos dessa substância, mas a partir do momento que a legislação de alguns países, aí a gente está falando do Reino Unido, Estados Unidos, começou a permitir o uso dessa substância, o mercado farmacêutico quer ganhar dinheiro, né? Então hoje em dia você tem lá nos Estados Unidos um medicamento que chama Epidiolex, que é um medicamento à base de CBD, né, canabidiol. E as farmácias, né, as indústrias, as farmacêuticas começaram a produzir e vender óleo de canabidiol, né? Que parece aquelas capsulazinhas de ômega 3 que vende na farmácia, uma capsulazinha de óleo. Até em outra palestra, eles pegaram todos os produtos que vendem, que supostamente vendem, né, esse canabidiol de forma separada, e fizeram uma análise de quanto que estava no rótulo e o quanto que vinha no produto. Tem produtos, por exemplo, tem alguns produtos, algumas cápsulas, que vinha metade até a menos, tudo vem a menos do que no rótulo. O que menos vem, o que vem em menor quantidade, né, você perde menos, são os óleos. Os óleos são os que têm a menor quantidade de canabidiol, né, que você perde, vamos dizer assim, a menor quantidade de canabidiol. E daí, o que, que eles viram? Isso que eu vou falar agora, gente, são todos estudos em modelos animais. Então, é muito estudo com rato, camundongo, poucos estudos com humanos. E, então, teve até uma apresentadora que ela avaliou o nível das evidências, a tendência da evidência. Então, tudo que eu vou falar aqui ainda está muito perto da especulação, tá? O que tem de mais, vamos dizer assim, promissor, que tem mais estudos que até com estudos em humanos também... o efeito do canabidiol como anti-inflamatório, como substância anti-inflamatória. Então, eles usam aí, né, para tentar controlar algum tipo de efeito inflamatório ou controlar algum tipo de efeito inflamatório agudo do exercício. Mas também tem algumas evidências que mostram aí o uso do canabidiol em exercício para controlar... o sono, qualidade do sono, tem algumas pesquisas que mostram isso. Para controlar ansiedade e estresse, né? Principalmente antes de competições. Ele tem efeito analgésico, né? Para diminuir dor. Há alguns estudos com animais mostraram efeito neuroprotetor, né? E inclusive esportes, por exemplo, você tem muito choque na cabeça, lesão na cabeça. Imagina o boxe, né? Que existe até aquela... encefalopatia específica do boxe, isso é um problema neuro, né, que afeta o sistema neurológico, e o canabidiol tem um efeito neuroprotetor. Então, por isso que eu falo, tem muitas pesquisas promissoras focando aí no uso dessa substância. E tem um trabalho, né, um dos poucos trabalhos aí ainda feito com humanos, porque aí tem todo o problema de... comitê de ética do local, né, usar, apesar disso não ser maconha, né, só uma substância retirada da planta, né, que eles pegaram dois grupos, um deu placebo e um deu 300mg de canabidiol, e eles correram por 60 minutos, depois fizeram um teste incremental máximo. E aí o que aconteceu? O grupo que tomou canabidiol, eles colocaram aqui que teve uma tendência a ter um aumento no VO2, porque o valor P não foi abaixo do 0,05. Eu, Yuri, não gosto dessa utilização da estatística assim, tão como uma nota de corte, sabe? Passou de 0,05, né? Foi 0,09 aqui, foi 0,09 a diferença no VO2. Por isso que existem outras análises que eles não fizeram, né? Mas eles falam assim, teve uma tendência a aumentar o VO2, o uso do canabidiol. Mas, olhando só pelo valor P, não teve diferença entre o grupo placebo e o que tomou canabidiol. Aí, o canabidiol diminuiu a percepção subjetiva de esforço, mas não mudou nada. Ninguém correu mais, ninguém ficou... a frequência cardíaca foi igual, concentração de lactato foi igual. Estou olhando aqui nas minhas anotações... tudo foi igual. O tempo, né, até a exaustão no teste incremental foi igual. Tudo foi igual. Só aumentou. Parece que pode aumentar, né? E agora eu falo, parece por causa desse problema aí estatístico que eu falei. O VO2. Por isso que na palestra seguinte, eles falaram sobre o efeito de canabidiol em atletas recreacionais. Então, eu, vocês, nossos alunos aí que treinam não para esporte de alta performance. E aí eles sugerem, né, que esse uso pode ser pode ter todos os benefícios, todos que tem para os atletas, né, efeito neuroprotetor, efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, são os mesmos efeitos. Só que eles colocam aqui efeitos na composição corporal, porque também tem aí uma direcionamento parece que o canabidiol pode aumentar um pouco a taxa de oxidação da gordura, por isso que pode ter até tido um efeito, essa tendência de efeito de VO2 naquela pesquisa. Mas ainda, a gente, como eu falei, tudo gira em base da especulação, mas é isso aí, é o que, né, foi a primeira parte aí sobre canabidiol e exercício. Depois, a segunda parte foi sobre monitoramento e pegaram alguns pesquisadores que estudam, né, convidados, monitoramento de exercício, controle de carga e tudo mais. Basicamente, assim, do que a gente já vê aqui no Brasil, do que a gente já estuda, não tem muita coisa diferente, não. O que eu percebi, né, a primeira palestra, ela fala muito de você usar medidas para avaliar, para monitorar seus atletas com uma frequência maior. Então ele fala assim, tem gente que monitora, faz uma avaliação uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, e ele, né, faz uma revisão lá da literatura, e ele mostra que medidas que você coleta diariamente para você poder ajustar o treinamento de forma mais pontual, diária, são mais interessantes. Aí lembra da live que eu fiz ontem sobre a variabilidade da frequência cardíaca, né, que é uma medida que a gente vai medindo diariamente. Então ele fala que é mais eficiente você usar medidas diárias do que você tentar usar medidas quinzenais, mensais. E tem uma coisa que eu achei que foi muito interessante, que eles, aí já indo, né, para esses tipos de medida, teve uma última parte da palestra, teve como tema medidas subjetivas. E é muito comum no esporte você ver grandes equipes usando aqueles questionários da ALDA, aqueles questionários que eles fazem várias perguntas, questionário de estresse, né? São várias perguntinhas assim, como que você sente com relação a isso, com relação àquilo, parará, parará, parará. E esse autor, ele até, o começo da palestra dele, ele fala assim, né, o título, clinimétrica, é um termo para falar todas as avaliações de componentes subjetivos, né, da clínica, assim, né? Eu acho que é utilizado bastante na parte da medicina. Mas aí ele fala assim, análise clinimétrica de bem-estar, de itens de bem-estar usados para monitorar treino. Aí põe uma pergunta, elas são válidas? Aí ele coloca assim, spoiler, não são válidas. Por que que ele questiona isso? Isso eu achei interessante porque levanta um pouco uma polêmica aí. Ele fala que esses questionários que têm muitas avaliações, muitas perguntas subjetivas, elas aumentam a chance de erro aleatório na hora de você sumarizar aquilo tudo e dar um resultado. Então ele fala que não é bom usar esses questionários com muitas perguntas. Por quê? Esse questionário tem muito problema de validação e de reprodutibilidade. Então, se você repetir o mesmo questionário com a mesma pessoa, por exemplo, no mesmo dia, né, às vezes pode dar valores muito diferentes, né? Aí você pode falar, ah, mas acontecem coisas diferentes no dia. Mas esse que é o problema que ele fala. Esses questionários, eles tendem a ter um problema de reprodutibilidade. E uma palestra anterior, né, uma pesquisadora, ela chama até, o sobrenome dela é Cavusanu, achei mó legal, Cavusanu. Ela viu medidas que vocês podem usar para validar e avaliar a reprodutibilidade desses testes. Ela deu várias formas que eu nunca tinha parado para pensar, né? Por exemplo, você vai avaliar uma escala de prazer. Então, um jeito de validar ela, como você valida uma escala de prazer, né? Tenta pegar uma escala de desprazer e ver se elas são inversamente proporcionais. Ou tenta pegar outra variável que suba junto com o prazer e ver se elas são proporcionais. Então tem várias formas de você tentar validar um desses questionários subjetivos, né? E o que os dois autores questionam e criticam. Muitos desses questionários têm os artigos de validação, mas a validação do artigo tem muito problema metodológico. E aí quando você junta isso tudo num super questionário, ele fala que dá problema. Então ele sugere questionários de no máximo dois itens. Então você vai fazer pergunta 1, pergunta 2 e tenta usar aquele sumário ali, junta aquilo tudo para tomar uma decisão no treinamento. Mas ele ainda fala que é menos pior, mas ele não fala que é melhor, porque ele fala questionários subjetivos que tem uma pergunta só, ainda assim tem problemas metodológicos grandes, né, nas validações. Mas ele fala que é menos pior usar questionários subjetivos que tem uma pergunta só. Igual a escala de percepção de esforço. Pergunta lá, de 0 a 10 e acabou. Né? Você dá um número e acabou. E isso que ele questiona também, né? Que ele fala, que ele critica. Muitos questionários tem lá, misturam até escalas. Uma é uma reguinha, você tem que colocar em qual ponto está. E outra é uma escala Likert de 0 a 7. Outra é uma escala Likert de 0 a 9. Outra é assim e não. Ele fala que misturar isso tudo em um questionário diminui muito o poder daquele questionário de dar a resposta que você quer. Né? Às vezes, qualidade de vida, estresse, como eu falei. Tem vários tipos desses questionários. E aí, a última palestra foi sobre diabetes. Eu vou te falar assim, eu esperava coisas diferentes, né? Que era comemoração dos 100 anos da insulina. Então, na primeira palestra, a pesquisadora chamava Kohlberg, ela trouxe um referencial histórico sobre a insulina. Isso é bem legal, né? Quando foram os primeiros pacientes que usaram, como que descobriu a insulina e tudo mais. E depois comentou sobre exercício, mas assim, eu não vi nada do que a gente já não costuma ver aqui no Brasil, né? Assim, o exercício como uma fonte principal também para captação de glicose, para controle de diabetes, né? Exercício junto com a insulina, eles dão algumas diretrizes lá, né? Porque quando você vai fazer exercício, você tem que diminuir ou às vezes reajustar a dose de insulina, porque senão você pode ter uma hipoglicemia. Eles deram faixas de glicemia ideais por onde um atleta tem que estar, né? Não vou lembrar de cabeça, mas depois posso falar para vocês. E depois, o segundo estudo que ele falou sobre atletas profissionais e diabetes do tipo 1, também achei que ele ia falar mais da parte fisiológica, como que ele controla e tudo mais. Ele acabou falando muito sobre a experiência dele, que esse cara montou um time de ciclismo só com diabetes do tipo 1. Mas aí ele falou muito das questões de como que foi montar o time, como que foi a parte social, né, da interação, de juntar os atletas, deles confiarem, de serem atletas profissionais, dessa parte de confiar na equipe que está cuidando deles, né, com a preocupação com a diabetes, o tempo de experiência de cada atleta com diabetes. Comentou um pouco sobre a forma que ele usa para controlar aquele treinamento, mas não foge também de novo, não foge muito do que, não tem nada assim que eu possa falar assim, pô, isso é uma coisa diferentona, né, do que a gente já vê nos artigos aí publicados. Então essa parte da diabetes é legal, foi legal pra caramba, mas não teve nada de novidade, assim. Então acho que da sexta, que ficou mais mesmo, que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, e aí, né, quando eu falo novidade, pra mim, né, porque eu não estudo tudo, né, foi a parte do canabidiol mesmo, que é uma área que eu não estudava e achei bem interessante. Como resumo aí do evento, para terminar aí nossa live, eu acho o Congresso Europeu muito interessante. Na verdade, dos congressos internacionais é o que eu conheço, né? Então eu tenho até dificuldade para poder comparar. Eu já participei de congressos internacionais aqui no Brasil, mas desses congressos realizados fora do Brasil, é muito interessante porque você vê grandes figuras de referência, né, assistindo as palestras. Pena que foi tudo online. Gostei deles disponibilizarem as palestras gravadas posteriormente, porque, por exemplo, a gente que está no fuso horário do Brasil, fiquei acordando 3 horas da manhã esses dias todos, e foi bem cansativo, né? Você acordar 3 horas da manhã, já tem que acordar e já o cérebro engatar no modo inglês e começar a assistir palestra. A desvantagem dessas palestras, desses eventos internacionais, é que é tudo em inglês, né? Porque aí eles tentam usar o inglês para se comunicar com todo mundo, porque tem gente do mundo inteiro, né? Então dá para você falar, não tem um tradutor para português, mas se tivesse um para português, tinha que ter para inglês, para chinês, para árabe, para russo, para espanhol, entendeu? Então não tem como. Então você tem que ir lá e arriscar, né? Como todas as palestras têm slides, tem um apoio visual, às vezes você pega muita informação pelos slides, né? Quem está mais acostumado a ler do que a ouvir. Então tem que estar com o inglês um pouco mais treinado para participar desses eventos, mas vale muito a pena. Então, eu gostei, em termos geral, gostei muito. Tem alguns dias que você gosta mais, tem alguns dias que você gosta menos, né? Ainda vou assistir mais as apresentações de painéis. Eu vou pegar os temas que eu gosto ali e vou assistir mais as apresentações dos painéis, que elas ficaram gravadinhas, igual eu expliquei na primeira live. E ano que vem vai ser na Espanha, em Sevilha. Eu vou nutrir esperança, porque sonhar, a gente pode sonhar, né? Mas vai ser em setembro, né, de 2022. Espero que a gente não tenha mais nenhuma variante desse coronavírus, tudo esteja controlado, o euro esteja para baixo, né, pra gente poder aí, até quem sabe, fazer uma excursão aí com o povo que acompanha o 4 de 15, pra gente poder, repsor, a gente poder ir pra Sevilha todo mundo, participar desse evento junto, ia ser bem legal. Uma coisa que ainda está nos meus planos. Beleza, então, valeu! Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você conhece ou que se você promove algum tipo de congresso e quer que o Quarto de 15 faça a cobertura, vai ser um prazer. Pode entrar em contato com a gente. Nosso contato é o mesmo, contato@4de15.com.br. Você pode escrever um e-mail pra gente, mandar uma mensagem ou comentar aí sobre uma possibilidade de parceria para a divulgação de congressos científicos. Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição, produção deste podcast, e vou me despedindo de vocês, agradecendo por mais esse download, e espero vocês no próximo episódio. Um abraço!